A gente vai falar sobre o seguinte assunto, que tem a ver com tecnologia, né? Novo sistema de monitoramento eletrônico do metrô com inteligência artificial, são câmeras, né, mais inteligentes, entra em operação, mais exatamente na linha 3 vermelha, e vai ampliar, segundo o governo, a segurança, melhorando o atendimento dos passageiros. Então, a gente quer entender melhor que tecnologia é essa. E eu converso sobre o assunto com o professor, nosso convidado, professor Bruno Albertini, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. 18 estações da linha 3 vermelha, Pátios, Itaquera e Belém, receberam então 1.381 câmeras que agora estão integradas a um sistema único, né, para uso de recursos de inteligência artificial, projeto que retira câmeras analógicas das estações e integra, então, por meio dessa rede, todas essas informações. 945 novas câmeras que foram instaladas e outras 436 digitais que já faziam parte, né, do parque de monitoramento. O governo diz, olha, vai facilitar em vários aspectos a questão da segurança. Claro que isso tem outras implicações, como é que essas informações vão ser utilizadas, que informações, quer dizer, que tipo de informação vai ficar guardada, por quanto tempo e tudo mais. Mas aqui a gente quer entender se essa evolução tecnológica, essa troca de analógico por digital é uma tendência, é o caminho.
Com certeza é uma tendência. Hoje em dia as câmeras analógicas, elas estão limitadas a circuitos internos, eu diria, né? Coisas mais abrangentes, como, por exemplo, câmera pública em vias públicas ou até mesmo em estação de metrô, hoje em dia a tendência é tudo ser digital. Isso se deve mais ao fato das resoluções, né? A câmera analógica, ela usa uma banda razoavelmente alta para transmitir as imagens e tem um certo limite na resolução da câmera por causa dessa banda para transmissão de imagem. E as câmeras digitais não têm esse problema. E, além de tudo, as câmeras digitais, elas ainda conseguem rodar alguns tipos de algoritmos na própria câmera, que facilita bastante tarefas de identificação, por exemplo.
Ah, entendi. E esse material todo, essa memória, tem que tamanho, hein, professor? Porque é muita informação, né?
É muito grande. Para esse número de câmeras que o metrô divulgou, eu chuto na casa de petabyte. Para ter uma ideia, petabyte é o equivalente a mais de 1.000 computadores residenciais hoje, por exemplo.
Por exemplo. Uhum. E aí tem capacidade de armazenamento de imagens por 30 dias. Não é isso?
Isso. E isso é justamente, esse limite é justamente por causa da qualidade das imagens e do tamanho das imagens geradas. Então, armazenar mais do que isso já começa a se tornar inviável. É possível, a gente tem tecnologia para armazenar por mais tempo, mas isso sairia muito caro.
Entendi. Bom, aqui eles dizem, reduzir quantidade de locais não monitorados das estações, agilizar, como o professor está descrevendo, e com qualidade a análise das imagens. Ele diz também que vai gerar benefícios com recursos de inteligência artificial. Então, vamos dizer assim, o que é possível fazer com toda essa informação, com inteligência artificial, de tudo isso que vai ser captado?
Bom, tem duas coisas muito importantes que hoje é feita com monitoramento por câmera, né? A primeira é a identificação de padrões não usuais, então isso é bastante comum. Então, no caso do metrô, por exemplo, é bastante provável que eles devem detectar movimentos de passageiros que não são usuais. Por exemplo, um passageiro entrando numa área de uma estação onde não é esperado que um passageiro entre, ou um passageiro se jogando, ou pulando, ou caindo nos trilhos, por exemplo, que também não é um comportamento esperado. Então, esse é o primeiro. Isso é muito simples, eu diria, de detectar e de fato, pode ajudar bastante um metrô nesse tipo de ação. Enfim, porque eles podem ter uma resposta mais rápida. Existem alguns algoritmos, inclusive, de previsão. Então, eles podem prever se um usuário está tendo um comportamento ou tem a probabilidade de ter um comportamento que não é esperado. E o segundo já é um pouquinho mais polêmico, que é a identificação, né? As câmeras digitais hoje, elas já chegaram no nível de resolução e os algoritmos de reconhecimento chegaram num nível de precisão que é possível identificar a pessoa. Então, você pode, de fato, rastrear uma pessoa e dizer, por exemplo, onde ela entrou, onde ela saiu, o que ela fez e coisas desse tipo.
Entendi. É isso, é mais polêmico. Aliás, é uma informação importante isso que o governo diz. Olha, vamos, estamos, sempre cumpriremos rigorosamente a lei geral de proteção de dados, né? Isso é importante, porque são informações, como o senhor disse, a identificação de pessoas, busca, por exemplo, de pessoas desaparecidas ou procurados pela justiça. Essa é uma possibilidade. Eles podem usar essa informação, né?
Podem, sim. E apesar do governo dizer que segue, vai seguir os dados, né, nós acabamos de ter, o ano passado, um vazamento muito grande de dados do bilhete único. Então, me preocupa, sim, essa quantidade de dados nas mãos do governo. Não que eles não vão usar práticas, boas práticas de segurança, mas o grande problema é que não existe um sistema 100% seguro. Né? No pior caso, pode ter uma falha humana ali que vaze dados.
Vazamento de dados é uma preocupação enorme, né? Porque a gente está trabalhando, a gente sabe que é uma tendência de guardar essas informações digitalmente, mas não tem sistema, e eu canso de fazer entrevista aqui, viu, professor, com vocês, especialistas da área, né, de computação, de sistemas digitais, não tem sistema impenetrável, né?
Não tem. Toda segurança moderna é baseada na inviabilidade, mas não é impossível você quebrar nenhum sistema hoje. Não é impossível.
Bom, a gente tem que cobrar esse tipo de coisa, né? Porque cada vez que a gente tem informação de vazamento de dados, informações que são do governo, né? Municipal, estadual, enfim, do governo federal, a gente tem que cobrar, né? A gente soube de vazamento de informações sobre vacinação de brasileiros, quer dizer, isso é inconcebível, né? Uma empresa privada cuidar da segurança digital de sua empresa é uma coisa, todo mundo tem que seguir a lei geral de proteção de dados, mas os setores públicos, acho que a gente pode tocar nesse ponto e reafirmar que essa questão de dados, informações digitais nos serviços públicos, isso tem que ter um cuidado ainda maior, redobrado, triplicado, né? Muita responsabilidade.
Com certeza. Eu diria que no setor público a chave para esse tipo de problema é a transparência. Então, eu espero fortemente assim, que o metrô divulgue que práticas que eles estão usando, como estão sendo usadas as imagens, e abra os sistemas deles para pelo menos que especialistas possam ir lá e verificar que eles realmente estão tomando as melhores medidas de proteção de dados. E obviamente, também auferir o motivo pelo qual eles estão instalando câmeras e capturando imagens das pessoas.
Será que isso está de livre acesso ou vai ter que reivindicar isso pela informação de lei de acesso à informação? Acho que precisa ser reivindicado isso, né? Mas isso está guardado, está na mão do Estado, está na mão do governo, né?
Sim.
Então isso pode ser. Bom, agora vamos olhar também para o outro lado. Essa é uma preocupação de vocês que trabalham com tecnologia, né? A segurança dos dados armazenados para não atingir a privacidade das pessoas. Isso é muito importante. Apesar de saber que as próprias pessoas às vezes se colocam em vulnerabilidade, né, professor, ao manipular uma compra, um acesso a banco, a gente sabe, a gente também se coloca, infelizmente, mas o Estado tem essa obrigação. Agora, olhando pelo lado positivo, outras questões importantes, né, auxiliar em estratégias de operação, isso pode trazer também melhor resultado do próprio sistema de transporte, isso também eu acho que é importante a gente enfatizar, o que é que esse sistema todo pode facilitar ou melhorar?
Com certeza ajuda, porque é uma visão muito clara, por exemplo, do fluxo de pessoas. Então, isso é uma coisa que é anônima, então ele não precisa identificar a pessoa para fazer, não, ninguém vai precisar identificar as pessoas, mas eles conseguem ter uma ideia muito clara do fluxo de pessoas. E com a tecnologia atual, é possível ter uma precisão muito alta no fluxo de pessoas. Então, certamente a operação do metrô vai ser beneficiada por isso. E fora as outras ações que a gente já conversou, por exemplo, é identificar uma pessoa que está tendo um comportamento não usual e prevenir um acidente mesmo antes dele acontecer. Isso certamente o metrô vai fazer.
Sem dúvida alguma. Crianças, animais perdidos, né?
Exatamente. Mesmo a situação que você citou de pessoas desaparecidas, por exemplo, né? A tecnologia que o metrô está divulgando que vai usar, é possível você identificar essas pessoas. Então, isso pode ser um ganho para a sociedade também, né? Se você tem uma pessoa desaparecida, se ela usar o metrô, existe a possibilidade de o metrô identificá-la.
Aliás, uma curiosidade, professor Bruno, hoje isso já é compartilhado, por exemplo, com dados da polícia, Polícia Federal ou Polícia Civil, ou precisa solicitar? Por exemplo, a polícia vai ter que solicitar para o metrô de São Paulo acesso a essas imagens para procurar determinada pessoa?
Isso não é centralizado hoje. A polícia tem operações de câmera, existem alguns centros no Brasil, em São Paulo existe também. Eles não são tão avançados como o que o metrô está implementando agora, mas seria muito benéfico que eles se integrassem e pudessem trocar informação. Uhum. Lembrando que isso tem que ficar claro para a população, né? O uso dos dados tem que ficar claro. Então, caso o metrô compartilhe informações com a polícia, isso deve ser claro e transparente para a população.
Deve ser informado à população.
Uhum. Exato.
Perfeito. Exato. Olhando mais uma vez pelo lado da tecnologia, né? A gente, porque não tem como dissociar a sociedade da tecnologia, mas de toda forma olhando para a tecnologia. São câmeras, como o senhor disse, muito modernas, né? Qual é o próximo passo, meu Deus do céu? A tecnologia não tem limite, né?
Olha, eu vou te dar um pequeno viés aqui. A China implementou câmeras, isso é aberto, todo mundo sabe, e eles instalaram câmeras em ruas, de modo a rastrear definitivamente o cidadão.
Nossa,
então, eles conseguem dizer o que uma pessoa fez um dia, por exemplo. Isso é assustador, mas na China, nas leis deles, isso é possível, né? Eu espero que em São Paulo, usando a LGPD brasileira, a gente não chegue nesse ponto, mas, enfim, tá aí o próximo passo.
Que coisa assustadora, professor. Ou seja, à medida em que a tecnologia, para a gente começar a concluir, à medida em que a tecnologia avança, limites muito claros precisam ser estabelecidos por lei. Não é que não esteja já nessa Lei Geral de Proteção de Dados, que é um outro aspecto, mas até onde isso pode ser utilizado e com que finalidade, não é?
De fato não tem limite, mas é claro que o governo tem que deixar muito claro o motivo do uso das imagens, né? O motivo pelo qual ele está capturando imagens do cidadão.
Uhum. O senhor vê esse como um ponto mais importante, mais sensível, digamos assim, do avanço tecnológico?
Sim, a privacidade, ela é completamente violável. Não significa que será violada. Depende muito do uso que você vai fazer, né? É possível você violar a privacidade de uma pessoa com tecnologia hoje. Enfim, até o seu comportamento de navegação na internet hoje, por exemplo, pode dizer muita coisa sobre uma pessoa. Então, não é só visual. O visual assusta, né? Porque você, de fato, pode rastrear uma pessoa, mas existem outros tipos de rastreamento também.
Tá aí. A tecnologia é boa, ela traz melhorias, mas a sociedade tem que acompanhar e cobrar como isso está sendo utilizado. Professor Bruno Albertini, da Poli, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
De nada, Alexandre. Tem que prazer falar com vocês.